Como é que é, malta? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Podpigos. Estamos aí no sétimo episódio, um domingo à noite, dia dos avós. Estamos aí, domingo à noite. Ui, domingo à noite, já mesmo à rasca, já mesmo à rasca. Um gajo ainda tem de preparar as merdas e tal, mas um gajo tem de rasca-se. Estamos aí no domingo à noite, dia dos avós, exatamente, malta. O que é que eu posso dizer? Avós são. Para vocês que são próximos de vossas avós ou têm os avós ainda vivos, acho que são das coisas mais importantes que podemos ter. São. A nossa avó é mãe a dobrar, o nosso avô é pai a dobrar, e acho que esta expressão faz muito sentido porque eles ensinam-nos coisas que os nossos pais já sabem e coisas que eles sabem que os nossos pais, se calhar, também não sabem. E viveram, já estão cá há muitos anos e são, pelo menos eu falando dos meus avós, são pessoas incríveis na minha vida e que eu gosto imenso. E foram eles que me criaram, quase. Claro que, pronto, eu sempre tive os meus pais presentes, atenção, mas os meus avós também contribuíram muito para o meu crescimento como pessoa e na formação da minha personalidade. Pois é, muito obrigado. Muito obrigado, avô. Eu vou. Deixo só aqui um shout-out para eles porque, já. Os meus avós são pessoas que eu valorizo muito mesmo. Agora aqui, vamos começar com uma recomendação. Vamos começar então assim, entrar já assim a matar com uma recomendação, assim para falar dos dias dos avós. Vou entrar aqui com uma recomendação, que é filmes de criança underrated. Malta, eu recomendo-vos a ver estes filmes que, já vos vou dizer, vou dar-vos aqui dois nomes, que é o Kenai Coda, acho que era Disney, e o Boogie e Elliot vão à caça. Esses dois filmes são mesmo aqueles filmes que tu pensas, como é que isto não teve tanto reconhecimento? São dois filmes incríveis e que, pá, transmitem grandes mensagens. E nunca, eu acho, pelo menos da minha parte, nunca ouvi, porque é sempre os carros, a Toy Story, pronto. São sempre estes filmes que ganham aquele prestígio, mas estes filmes são também igualmente bons, mas não são tão valorizados. Não sei porque nunca foram muito valorizados. O Kenai Kodai é aquela história dos ursos. Vocês já sabem do rapaz que se transforma em urso porque andou à pancada com um urso que tinha supostamente morto o irmão, mas a culpa tinha sido dele, ele sentiu-se mal. É uma grande história, tem de ver também. Para quem nunca viu esse filme, veja, porque eu sei que é estúpido, há filmes de crianças, já não gosto de ver essas coisas. Lá no fundo todos temos cá dentro uma criança que gosta de sentar-se no sofá e vamos ver um filme criança, não sei o quê. Toda a gente tem essa parte. Toda a gente tem essa parte dentro de si e eu, pelo menos, tenho. E tive a ver o Kenai Kodai. Vá, dizem, ah, tal. Tive a ver o Kenai Kodai, pá. Tive. Ok? Calma. Não fiquem já aí a falar porque um gajo anda aí a ver o Kenai Kodai, pois é. Há tantos filmes bons. Há tantos filmes bons para o Kenai Kodai. Mas um gajo andou aí a ver, sim senhor. E o Boogie Elliot vão à caça. Vocês também, não sei se sabem qual é que é. É de um urso supostamente de estimação. Isto agora envolve tudo urso, já repararam? Os bons filmes e underrated são os que envolvem ursos. Por acaso. Filmes com ursos, mas são bons, sim senhor. Temos aqui também. Tenho aqui uma coisa para falar com vocês hoje. Agora que estava aqui a pensar em ursos, não vou falar sobre a figura de urso. Também pode ser uma figura de urso, mas não é nas redes sociais. Pá, irrita-me solenemente. Eu tive a falar isto com um amigo meu. As raparigas dizem né. Né. Com umas coisas assim mais mitras. Não é só né. Porque né, eu também usei bué vezes né e se calhar ainda uso, sem dar por isso. E claro que também, para além de usar a expressão né, uso outras expressões assim mais mitras. Epá, mas as raparigas usarem né às vezes irritam um bocado. E já sei que me vão dar hate, porque ai, cada um usa a expressão que quer. Epá, não, desculpem lá. Há expressões, mas vamos lá ser sinceros, não há expressões que ficam muito melhor em rapazes do que em raparigas. Nós, tipo, quando uma rapariga diz ui, ou ui, não sei o quê, tipo, oh, pá, calma. Uma rapariga que diz outro tipo de expressões assim mais masculinadas fica um bocado mal. Perde o brilho, ok? Ela deixa de brilhar. Raparigas fumam, perdem o brilho. Não sei se sabem. Não, mas. Não, mas acaba por ser um bocado. Acaba por ser um bocado estranho quando raparigas dizem isso. Se quiserem, digam. Se quiserem, digam, mas eu não acho assim grande piada. Quando as raparigas. Ah, sei que. E. Né? Né? Pá, né não. Né não. Que eu saiba, o teu nome é Francisca, não é Flávio, ok? O teu nome é Francisca, não é Flávio, tá bem? Não te chamas Flávio, ok? E. Já. Por isso, tenha lá calma. Não te chamas Flávio, tá bem? É que. Já. Tipo. Já vão dizer, ah, porque tiraste isso da Flávia. Chamaste Francisca do espetáculo Pedro Teixeira de Mota. Não. Por acaso lembrei-me mesmo destes nomes à toa. Foi mesmo à toa. É que eu já sabia que alguém, se calhar, malta que está a ouvir, que já ouviu o espetáculo do Impasse, ia estar a dizer, pois tá, tiraste isso aí. Não, por acaso foi mesmo, surgiu-me na cabeça isto agora. E já. Mas sim, raparigas são complicadas. Já sei que depois se calhar algumas se ouvirem isto. Qual é o modo de usar estas expressões? Mas sim, raparigas dão muito trabalho. E as mulheres são realmente, mas continuam a ser muito importantes na nossa vida. E agora estou a lembrar de mulheres, porque eu no outro dia, esta semana, acho que foi esta semana, estive a ver um vídeo da razão pela qual é que o Zidane deu a cabeçada no Materazzi. Não sei se sabem, esse momento icónico. Isso é um ícone tipo do futebol, que foi no Mundial 2006. No Mundial 2006, exatamente. Na final, é que foi na final, acho que foi antes dos 90 minutos. Antes dos 90 minutos, não, antes de acabar o jogo, pronto, antes dos 90, sim, acho que também está correto dizer desta forma. O Zidane espeta uma cabeçada no Materazzi, pá, para quem não sabe, o Materazzi é um jogador bué provocador e sempre esteve envolvido nessas porcarias. O gajo era um bocado sacana. E eles sempre se picaram, pelo que eu estive a ver, pelo vídeo. Eles sempre se picaram já quando jogavam os dois em Itália, porque o Zidane jogou nos Juventus e o Materazzi jogou no Inter. Epá, mas. Depois um gajo fica a pensar, e é verdade, pelo que eu vi no vídeo, o que é que dá na cabeça do Zidane, tipo, um dos melhores de sempre, e que tem ali a oportunidade de ganhar outro Mundial pela França, fazer história, o gajo virar-se e tal, toma lá. É que, malta que joga futebol, vocês sabem que, pronto, dá para perder facilmente a cabeça no futebol, como bué da coisa, bué picardias e blá blá blá, mas, pá, ele é profissional, ele está na final do Mundial. Final do Mundial é tipo. Top 3 das melhores coisas que podes atingir no futebol. Top 3, à vontade. Mas à vontade, afinal do Mundial, top 3. Se não é o. Não, pá, só não é o topo, a única coisa que esse cara consegue bater, e nem sei se bate a final do Mundial, é a final da Champions. E não sei. Mas sim. E depois eu estive a ver e o gajo. Pronto, de onde é que eu vim buscar estas mulheres? Porque tinha a ver. Acho que tinha a ver com que ele falou mal da irmã dele, ou da mãe dele, do Zidane. O Materazzi falou mal da irmã da mãe do Zidane. E o gajo virou-se e espetou-lhe uma cabeçada. Mas já também tiveram a dizer que podia ser outras razões. Falaram do treinador, que o Zidane não gostava muito do treinador. Mas sim, mas é que tocar num ponto de uma mãe ou de uma irmã. Eu não tenho irmãs. Mas tocar num ponto das mães ou das irmãs acaba por ser forte. E no segundo jogo, pá, dois gajos que supostamente não se conhecem. Claro que há sempre aquelas piadas. Nós quando somos mais novos. Ah, sei que é a tua mãe, sei. Opá, isso há tudo. Há tudo e há essas piadas da treta entre nós todos. E mesmo, não é só quando somos mais novos, mesmo agora há essas piadinhas da treta, pronto. Mas há essas coisas entre nós amigos. Agora, dois gajos pá, que sempre tiveram picardias e o gajo espeta-lhe uma cabeçada, mas pronto, esse para mim, opá, eu quando vi esse vídeo, pronto, que eu não assisti, como é óbvio, tinha 4 anos quando foi isso. Eu não assisti ao vivo, ao vivo, pronto, em direto. Ao vivo era um bocado complicado. Mas em direto, não assisti. Mas quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu fico, ei, o que é isto? É que vira-se para trás, com uma rapidez, e tal, toma lá. Na barriga. Epa, muito bom. Muito bom. É que eu depois fico admirado com estas coisas, porque eu começo a pensar, o que é que está a passar? O que é que se passou na cabeça dele? Não, juro, é. Para mim, dos momentos mais icónicos que eu já vi no futebol. Das coisas mais estranhas e que eu ainda. Eu tenho a certeza que essa história está muito mal contada. Na minha cabeça, essa história não está bem contada. Mas. Não sei, não sei. Não sei, não sei sinceramente o que é que passou pela cabeça do Zidane. É muito complicado, sabemos. Porque pela cabeça de uma pessoa, momentos de fúria, não estou a falar só de futebol. Quando nós estamos enervados com alguma coisa, é. Passam-nos imensas coisas pela cabeça que nós não. Às vezes nem pensamos, esteja em que momento for, e quando. Se calhar tocaram num ponto fraco. E. Pá, e quando tocam num ponto fraco. É muito complicado, sinceramente. É muito complicado. Malta, também tenho aqui. Sei que isto é. Agora está assim. Uma transição de tema meio estranha. Não tem muito a ver, mas eu tive a ver umas coisas. Umas notícias. Do Bolsonaro. Sim, do Bolsonaro. Vou falar pelo Bolsonaro, do Bolsonaro pela primeira vez aqui no podcast, sim. Estou a falar dele. E tive a ver umas coisas sobre o Bolsonaro. E acho que. Pronto, vocês lembram-se que ele teve aquele supostamente positivo, acho que foi há 2 semanas, mais ou menos. E disseram aí, bem feito. Deu positivo ao Bolsonaro porque o gajo andou a falar bem mal, dizia que é um resfriadinho e gripezinha. Malta. Eu vi muita gente, e tive até um, inclusive é um amigo meu que me mandou isso para pôr, e claro, eu concordei, pá, foi mesmo bem feita, porque pronto, o gajo andava só a falar mal, whatever. E sim, ele mandou-me isso, só que eu depois também pus-me a pensar, passado uns dias, mais ou menos, pus-me a pensar, este gajo está a fazer isto, como é óbvio, eu tenho quase certeza que ele não deu positivo. Não tenho quase certeza, mas desconfio muito que ele não tenha dado positivo e que seja mais uma técnica dele, como aquela de, não sei se sabem, na campanha dele, ele supostamente levou uma facada e também disseram que, pronto, foi muito polémico na altura. E eu, até o meu pai, pronto, na altura vi com o meu pai, com a minha mãe e até comentámos, e vimos que ele ia ganhar as eleições por causa disso e ele está a fazer isto. Que é para as pessoas, se calhar, neste caso é uma técnica completamente diferente. Na altura foi para as pessoas terem pena dele, e coitado, e ganhou. Mas nesta altura, ele fazer isto de dar positivo, que é para quê? Que é para ele fingir que está 2 semanas a recuperar, mais ou menos 2 semanas a recuperar. Foi agora, há pouco, vi hoje uma notícia a dizer que ele deu negativo. Foi por isso que eu me lembrei de hoje. Foi por isso que eu me lembrei disto, do Bolsonaro. Porque hoje deu negativo. Eu acho que para ser oficialmente um caso recuperado tem de dar. Acho que é 4 vezes negativo ou o que é. Não tenho a certeza. Não estou muito dentro disso. Também não quero estar aqui a dizer coisas para o ar. Mas sim, ele. Isto foi uma técnica para ele provar que aquilo que ele dizia, que era de resfriadinho, uma gripezinha, passa logo. Para ele provar, ok, eu recuperei, eu estou bem. E agora segue a vida. Que é para mostrar, ele quer mostrar a muitos que estão contra ele e há pessoas facilmente influenciáveis, claro que há pessoas que estão contra ele e vão estar sempre contra ele, porque têm as ideias no sítio e sabem, pronto, que aquele gajo não pode estar ali, como é óbvio. E enquanto que há pessoas que facilmente são manipuláveis e veem, ah, ok, isto não é assim tão mau, vou começar a concordar mais com ele. E pensar, ah, pois, o coronavírus não é assim uma coisa também, não é um bicho. Não é um bicho assim de 7 cabeças. Porque ele, ah, se o presidente recuperou, eu também consigo recuperar. Se tiver, e não há problema. Posso fazer a minha vida normal. Não podem fazer a vossa vida normal, brasileiros. Não podem. Não podem. E depois, isto vai passar por muito, pela cabeça de muita gente. Ou também, acho que também podia ter a ver com o comprimido que ele queria provar. Que curava o vírus, que era a hidroxilina, pá. Não sei o nome de cor, não sei mesmo o nome de cor, mas era um comprimido que supostamente curava e que curava não, mas que ajudava a curar. Ele também tomou isso, ele mostrou que tomou isso. Não sei. Pelo menos deste tipo de gente passa muita coisa. E nós nem sempre temos a certeza do que é que passa pela cabeça deles. Mas é o que é. E temos. temos de ver que há muita gente que gosta de usar este tipo de técnicas. Muita gente gosta de usar este tipo de técnicas para tentar. É que é muito fácil manipular a mente de muita gente. É muito fácil. E os políticos aproveitam-se muito disso. E fazem coisas sem nós nos apercebermos. Muita gente não se apercebe do que eles estão a fazer. E se calhar o Bolsonaro fez isso. Não tenho a certeza se ele fez isso ou não. Ele até pode ter dado positivo e recuperou, tudo bem. Pode ser isso. Que é supostamente o que está à vista de todos. Supostamente é isso. Agora, se pensarmos um bocado, também pode ser tudo o que eu estive a falar agora. Agora, não sei, fica na vossa mente saber se sim ou não. Malta, para acabar, vamos aqui com uma figura de urso. É uma figura de urso assim. É a última até. Acho que vou começar a mudar mais. E para não estar sempre a insistir na figura de urso, acho que é a última vez que faço. Tinha muito potencial, é verdade. Tinha muito potencial. Mas vou mudar para outro tipo de coisas e acho que vou começar a pedir que me mandem perguntas, que é para depois eu responder aqui. Mandem perguntas sobre o que vocês quiserem. Temas à toa, não sei, malta. Perguntas sobre a minha vida. Não. Sobre qual é que é o meu lado favorito. Qual é que é. Não, não. Mas pensem um bocado. Pensem um bocado sobre o que é que querem perguntar. Eu devo deixar lá durante a semana aquela caixinha no Instagram. É onde eu vou-me deixar lá, que é pix.02, já sabem. Estou farto de dizer. E passando agora diretamente, então, cala-te lá um bocado e diz lá quem é que é a figura de urso. Não é uma pessoa em específico. Não é uma pessoa em específico. São várias. É um grupo de pessoas que gosta de meter twists clichês. E eu fico. E há muita gente a dar retweet nisso. E eu penso. Mas vocês tipo, dão retweet nisto porquê? É aquelas coisas. Há pessoas que gostam tanto de ir à praia que têm de mostrar que apanharam bronze. Pá. Não, não. Como aquela coisa que é muito típica, que já muita gente usou com isto, que é a beijo na testa é muito cuida de mim. É tão cuida de mim, é mais assim. E lá estás tu a mamar. Lá estás tu a mamar com retweets. É só isso que tu queres. Boa gente mete coisas assim. Ou então, há pessoas tão falsas nesta vida que eu nem sei. Há pessoas que. Ai, tu irritas-me tanto. E depois lá, pumba. Pumba, 1000 retweets, toma lá. É que depois as pessoas. Tipo, eu acho que quem mete isto. Não sei, isto se calhar começou como realmente as pessoas mostrarem os seus sentimentos. Os seus feelings. Feelings é sentimentos também. E realmente a fazerem isso. Agora, não sei se é toda a gente assim. Não sei. Muita gente gosta de mamar, que é o Dobrev e etc. Não vou estar aqui com muitos nomes. Vocês sabem quem é aquele careca que está sempre a retweetar. Não vou estar aqui a dizer o nome do gajo, mas é aquele careca na praia, que tem a foto na praia que parece um bot completamente. O gajo deve ter tipo. Pá, não sei se aquilo é um bot, se o gajo tem ali tudo programado, tipo numa lista. Ok, o que é que rende? O que é que não rende? O que é que rende? O que é que não rende? Para meter todos os dias. Não sei. Mas malta, vamos ficar por aqui. Sétimo episódio concluído. Fiquem bem. Aproveitem as férias, que vão ser curtas. Eu também já acabei. Por isso, vá, malta. Tchau, grande abraço e fui.